Está no ar o Jornal do Senado.
Senado divulga calendário de votações deste final de ano.
Na pauta, fim da reeleição, abuso de autoridade, repatriação e regulamentação de terceirizações.
Segue para análise do plenário o projeto que permite que professores trabalhem em dois turnos na mesma escola.
Estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora.
Boa noite.
Boa noite.
Segue para a Comissão de Educação projeto aprovado hoje pela Comissão de Assuntos Sociais, que assegura atendimento psicológico aos alunos e professores de creches e escolas públicas e particulares de ensino fundamental e médio.
O objetivo é melhorar o aprendizado, evitar a repetência e o abandono escolar e prestar assistência quando detectados casos de bullying e de agressões contra os alunos e professores. Repórter Jorge Cardim.
A senadora Regina Souza, do PT do Piauí, lembrou que os profissionais especializados também vão orientar os alunos a enfrentar problemas fora da sala de aula.
A exemplo do abuso de álcool, droga, da violência e da gravidez precoce, problemas que afligem a juventude brasileira. Tal realidade justifica a presença de profissionais da área de saúde mental nas escolas para viabilizar o atendimento direto dos alunos, de seus familiares e dos profissionais de educação.
O atendimento poderá ser prestado por equipes multidisciplinares e por psicólogos do SUS.
A Comissão de Assuntos Sociais aprovou também um projeto que dá aos professores o direito de trabalhar dois turnos em sala de aula numa mesma escola.
Atualmente, a lei permite apenas que eles deem 4 aulas consecutivas ou 6 intercaladas numa mesma escola, o que inviabiliza a prestação do serviço em sala de aula por mais de um turno.
Mas, pela proposta que agora segue para análise do plenário do Senado, o professor poderá dar aulas nos dois turnos, desde que sejam respeitados os intervalos de almoço e entre as aulas, além do recreio escolar.
O relator, senador Paulo Paim, do PT do Rio Grande do Sul, disse que o projeto vai beneficiar os professores, que poderão aumentar a renda trabalhando na mesma escola, algo que hoje não é possível.
Ele pode trabalhar numa escola X, mas tem que sair dali, pegar o ônibus, pegar o carro e ir para outra escola para trabalhar outras horas. Perde ele, perde os alunos e perde o próprio empregador, os dirigentes da escola. O meu relatório foi construído com os professores, as entidades e também com os empregadores.
Autor da proposta de emenda à Constituição que acaba com o foro privilegiado nos casos de crime comum, o senador Álvaro Dias, do PV do Paraná, acredita ter sido positiva a falta de quórum na Comissão de Constituição e Justiça para votar hoje a PEC.
Assim, haverá mais tempo para mobilizar a sociedade contra esse tipo de direito que não deve ser mais aceito e que representa, na verdade, a existência de uma casta, avaliou Álvaro Dias.
Para ele, nos dias atuais, as pessoas não querem apenas mudança na administração do país, mas exigem alterações na cultura política, nos métodos de ação e no sistema de governança.
Certamente, através das redes sociais e de todos os instrumentos de comunicação possíveis, as pessoas se manifestarão. No sistema democrático é fundamental esse debate, essa transparência, essa participação popular nas decisões do Poder Legislativo. Se muitas vezes erramos, certamente erramos por ausência da participação popular.
Já o senador Magno Malta, do PR do Espírito Santo, integrante da comissão que investiga os salários que extrapolam o teto constitucional, que é de R$ 33.700, disse que no Senado Federal já se pratica o abate-teto, que impede que o funcionário receba acima do valor estabelecido pela Constituição.
Segundo o senador, a prática também é adotada pelo Poder Executivo desde 2012, representando uma economia de R$ 800 milhões aos cofres públicos. E, de acordo com a ministra Carmen Lúcia, não há extrateto também no STF.
Mas Magno Malta disse que há supersalários no Poder Judiciário de vários estados, graças a penduricalhos nos contracheques, como o auxílio moradia, por exemplo, que fazem com que os salários de desembargadores possam variar de R$ 60 mil a R$ 100 mil por mês.
Num país com 13 milhões de desempregados, você não pode ter juiz morando no local com mansão no Lago Sul e recebendo auxílio moradia. Ninguém aguenta conviver com isso. 500 desempregados por dia no país e você tem um desembargador recebendo R$ 60 mil. Alguns chegam até 100 em estados vivendo a sua morte financeira.
senador defende que o Brasil adote mecanismo para sobretaxar atividades e produtos que contribuem para a poluição.
Assunto foi discutido hoje pela comitiva brasileira na Conferência do Clima em Marrakech. Os detalhes com a repórter Paula Groba, enviada especial da Rádio Senado à COP22.
No nono dia de trabalho em Marrakech, a delegação brasileira debateu a precificação do carbono com o secretário-executivo do Fórum Brasileiro de Mudanças Climáticas, Alfredo Sirkis. A precificação do carbono ocorre quando se atribui um valor econômico, por exemplo, às ações de redução de emissões de gases de efeito estufa por empresas. Para o relator da Comissão Mista de Mudanças Climáticas do Congresso, Fernando Bezerra Coelho, do PSB de Pernambuco, o Brasil precisa iniciar o debate de forma mais contundente sobre o assunto e se alinhar a exemplos internacionais, como o Canadá e a França.
Acho que esse é um desafio que temos que colocar no Brasil. Essa discussão sequer foi iniciada. É importante, portanto, aproveitar os diversos fóruns de debates, a Comissão Mista do Congresso Nacional, o Fórum do Clima, o governo federal, os governos estaduais, para que a gente possa, quem sabe, na apreciação de uma reforma tributária, de uma reforma fiscal no Brasil, já ter um viés para poder sobretaxar ou taxar os produtos que contribuem para a poluição.
Os senadores que participam da COP22 acompanharam o discurso do ministro do Meio Ambiente, Sarney Filho, na plenária principal do evento. Lidice da Mata, do PSB da Bahia, concordou com o ministro sobre a importância do trabalho conjunto entre as nações.
Porque além de destacar que o Brasil já está fazendo a sua parte, ele destacou as novas metas indispensáveis para que todos os países cumpram, especialmente a ideia de que os outros países possam garantir as emissões de carbono em um patamar menor, e a discussão a respeito da possibilidade de compra e venda no mercado de carbono.
Paula Groba, de Marrakech, para o Jornal do Senado.
O Senado deve votar até o final do ano a limitação dos gastos públicos, o fim da reeleição para cargos no Executivo e a regulamentação da terceirização.
Já a nova proposta de repatriação será votada na próxima terça-feira e o aumento da pena para abuso de autoridade após a audiência com o Procurador-Geral da República e o juiz Sérgio Moro. Os detalhes com a repórter Érica Christian.
Até a segunda quinzena de dezembro, o plenário do Senado deverá votar 6 propostas de emenda à Constituição e 11 projetos de lei. Entre as PECs estão a que limita os gastos públicos e a que acaba com a reeleição para cargos no Executivo. Dos projetos, os mais polêmicos tratam da regulamentação do serviço terceirizado e da liberação dos jogos de azar. O presidente do Senado, Renan Calheiros, do PMDB de Alagoas, destacou que os projetos são variados e relevantes.
Eu considero um avanço, um acordo de procedimento em função dessa pauta para que nós possamos terminar o ano legislativo da mesma forma que começamos, votando as matérias que significam interesse nacional.
Ao considerar a pauta ambiciosa, a senadora Gleisi Hoffmann, do PT do Paraná, antecipou que alguns projetos não devem ser votados.
Para os jogos de azar, tenho absoluta certeza que se for aprovado esse projeto, não é uma resposta satisfatória para a sociedade. A questão da terceirização. O Senado está pautando premido porque o Supremo também pautou. Nós não podemos ir a reboque do Supremo.
Na terça-feira será votado o projeto que reabre o prazo da repatriação de bens de brasileiros no exterior. Está prevista para o dia 6 de dezembro a votação do projeto que aumenta a pena para o abuso de autoridade. Antes, no entanto, haverá 2 sessões no plenário com convidados para discutir a proposta. O relator, senador Roberto Requião, do PMDB do Paraná, quer saber das autoridades, a exemplo de Sérgio Moro, o risco da proposta para a Lava Jato.
A primeira pergunta que eu quero fazer aos que dizem que ele atrapalha a Lava Jato é em que pontos o projeto atrapalha a Lava Jato, porque eu sou francamente favorável à continuação da investigação da Lava Jato.
Jornal do Senado. Apresentação Marluce Ribeiro e Tiago Medeiros. Áudio Walter Dalbello.
O Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite.
Boa noite.